Política.
Hoje a gente vai receber no estúdio em Campina Grande o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, ex-prefeito da cidade. Bom dia, deputado, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla, um abraço a você, saudar Laerte, João Paulo, Anne, todos os queridos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer imenso, né, voltar aqui aos estúdios, depois de muita solicitação, né, João Paulo, mas, assim, é um
depois de imenso, muitas solicitações, né,
muito grande.
Né, deputado?
Exatamente, mas estou de boa, está tudo tranquilo e vamos, né, falar aí no que for necessário e me colocando à disposição de vocês.
Romero, eu começo perguntando sobre a sua atuação no Congresso Nacional hoje. O senhor é presidente da Comissão do Turismo e eu queria saber quais são as ações que o senhor vem desempenhando.
Olha, a Comissão do Turismo, ela debate todos os aspectos relacionados ao setor, o segmento é super importante. Às vezes, os gestores, assim, menosprezam a capacidade que o turismo tem de agregar do ponto de vista de geração de emprego, renda, fortalecimento da economia. Às vezes, nós não temos a verdadeira noção do que representa o turismo nacional, embora o Brasil precise avançar muito. Nós temos um país de mais de 200 milhões de habitantes e o que nós recebemos de turistas é menor do que recebe a Torre lá em Paris. A Torre recebe mais de 9 milhões, enquanto nós recebemos em torno de 6 milhões e meio. O Uruguai, com a população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, recebe o dobro de turistas. O Brasil recebe em torno de 6,5. Mesmo assim, nós temos um país de dimensão continental, um país lindo sob todos os aspectos, nossas belezas naturais. Nós temos aí pontos que estão entre as 7 maravilhas do mundo e recebemos essa quantidade. Mesmo assim, se você for comparar o PIB do Brasil, do segmento do turismo, ele representa em torno de 7,8%. Enquanto gás e óleo, que é a vitrine do mundo, no Brasil representa em torno de 12 a 12,5%. Então nós temos um produto fantástico. Aqui na Paraíba mesmo nós sabemos as potencialidades, Campina Grande com o maior São João do Mundo, com os eventos que realiza, a capital paraibana com as belíssimas praias, não só a capital, mas todo o nosso litoral norte e sul. Então nós temos muita margem para crescer, além também do turismo religioso e as pedras do Cariri paraibano. Temos lá em Sousa, né, o Vale dos Dinossauros, que é algo que de certa forma tem um valor agregado muito importante para o Brasil no setor de turismo. Então precisamos avançar mais com promoção, com divulgação, com melhoria da infraestrutura para receber turistas. E também, claro, aí se fala em passagem aérea, que as pessoas sempre reclamam na questão do valor. A gente tem discutido muito esse tema, tem uma relação muito boa com o próprio ministro do Turismo, que está tentando estabelecer algumas metas importantes, fundamentais, e aí eu me refiro não apenas em questão de passagem, e na distribuição melhor da malha aérea do Brasil. Algumas questões de avanço na promoção e divulgação fora do Brasil. É importante divulgar o país por conta das belezas nossas para poder a gente conseguir atrair mais turistas, né? Então tem muitas questões que tem que se levar em consideração, mas, repito, tem que se dar mais ênfase, ter um olhar mais especial em relação à questão do turismo, porque é uma indústria limpa, gera um emprego muito rápido e alimenta toda uma cadeia produtiva.
João, eu só queria pegar o gancho da questão do turismo, João, antes de passar para ti, ainda só desculpa te interromper, é porque essa questão da passagem e do turismo interno é uma coisa que sempre a gente falou, né? E o senhor agora está à frente de uma comissão importante nessa área. Por que as passagens no Brasil, entre os estados, é tão cara? Hoje é mais fácil você ir para Lisboa do que, por exemplo, ir para Florianópolis, saindo aqui de João Pessoa. Por que isso ocorre? Existe um projeto, um programa, uma tentativa de mudar essa realidade? Porque fica difícil falar em turismo ou em aquecimento do turismo local quando você tem passagens num país continental com o preço que a gente tem. O que é que a gente pode esperar de mudanças para os próximos anos em relação a isso, deputado?
Olha, tem muita coisa que está sendo debatida, discutida e muita proposta sendo trabalhada junto ao próprio governo federal. O novo ministro, Celso Sabino, que é deputado federal, tem uma relação boa, primeiro com o parlamento e também hoje tem trabalhado bastante junto ao próprio governo federal e tem buscado alternativas. O querosene de avião é um problema, porque de certa forma ele é pautado, né, não com, em real, mas em dólar. E aí tem uma questão de um valor que é realmente bem significativo. Não é fácil mudar isso, mas está se tentando mudar, porque não envolve apenas o Ministério do Turismo, o Ministério tanto dos Transportes, portos e aeroportos. Então tem toda uma problemática, além também da própria empresa, né, que produz o querosene de avião, a empresa nacional, a Petrobras. Então, assim, está se discutindo isso, buscando alternativas, se trabalhando junto às empresas aéreas também, com programas que provavelmente serão lançados aí nas próximas semanas, buscando contrafluxo. Por exemplo, Brasília, citando um exemplo da capital federal, mas que serve também de exemplo para outras localidades. O próprio Nordeste, no período que não é verão, buscar também atrair turistas nesse período, que fica mais barato. E quando eu falo em Brasília, onde você tem uma taxa de ocupação muito grande, terça, quarta e até na quinta-feira, o restante fica praticamente, basicamente, parada. E buscar também novas malhas viárias aéreas no Brasil, que você possa atender demanda de locais que são praticamente difíceis de chegar. Eu estive lá nos Lençóis Maranhenses, para chegar lá é muito difícil. E nós temos uma coisa que está sendo aí trabalhada, discutida, observada para ficar entre as maravilhas do mundo. Então tem muita coisa bonita, o Nordeste é fantástico, nosso litoral é como se fosse um Caribe, porque é água quente, e tem muito potencial. Agora, a passagem aérea ainda é um problema. Se discute muito, e eu participei de várias reuniões com todas as empresas aéreas, no próprio Ministério do Turismo, onde tem também a questão de se comprar com antecipação, você consegue um preço melhor. As passagens mais caras é em determinado local do avião, onde se tem uma priorização em relação à questão de assento, um assento mais confortável, e também a questão do tempo. Às vezes você não se programa e compra com uma semana de antecedência, 2 dias, 3 de antecedência, fica muito caro. Então, a recomendação também é se programar e comprar com bastante antecedência. Essas outras questões estão sendo discutidas, inclusive aquela passagem subsidiada de R$200, como também o próprio ministro, eu estou falando ainda algo que vai ser lançado formalmente, está tentando buscar junto ao próprio governo federal, nas férias, você tem direito a um terço de férias, dá mais um subsídio nas férias, para você usar exclusivamente para o colaborador, funcionário que quiser usar exclusivamente com questão de viagens para fortalecer esse setor do turismo. Então, são coisas que também estão sendo estudadas para lançamento nos próximos dias.
Deputado, eu sei que a comissão é nacional, discute temas nacionais, mas como é que o senhor tem tentado colocar, ou se tem tentado colocar, os temas do Estado, né? Já que a Paraíba é um Estado que tem potenciais turísticos muito grandes, o litoral e também no turismo de eventos, como, por exemplo, o maior São João do Mundo. Como é que o senhor tem tentado ter um olhar diferenciado para a Paraíba a partir justamente dessas discussões na Comissão do Turismo?
É usando um pouco da inteligência e às vezes até mesmo da malícia, né? Porque, por exemplo, eu participo de muitos eventos nacionais. Fui para São Paulo, participei da abertura lá de uma feira nacional de turismo. Participei agora recentemente no Rio de Janeiro, onde inclusive Campina Grande, a Paraíba, João Pessoa estava representada com seus estandes, ficou muito legal, inclusive, de agências de viagens. Então, na minha fala, e aí onde eu digo que a gente usa um pouquinho da malícia, né? Então, a gente cita a Paraíba, cita Campina Grande, para todo um trade turístico nacional, para todas as agências de viagem do Brasil e até de fora do Brasil. Então, numa fala do prefeito do Rio, que ofereceu lá R$30 milhões para novamente ser realizada no próximo ano, esse encontro, né, nacional de agências de viagens. Nacional não, que é internacional. Então, eu fiz uma brincadeira na fala, exatamente aproveitando a fala dos 30 milhões do prefeito, né, uma ajuda generosa, e citando Campina Grande para a gente realizar esse evento aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer e também falar sempre que puder, que possível. Eu falo constantemente, tanto na reunião das comissões, como também quando participo de reunião de encontro nacional. Cito Campinas, cito a Paraíba, cito o nosso litoral, próprio Polo Cabo Branco é importante, a gente compreende que é um sonho de muito tempo e agora está avançando um pouco mais, a gente cita também positivamente. Então tem que aproveitar exatamente essas questões. Estou trabalhando, inclusive, para ver se a gente consegue trazer novamente algum cruzeiro para cabedelo, né, para o nosso litoral. O calado representava uma certa dificuldade. Eu estou avançando muito junto ao representante da CLIA Brasil, pela boa relação que eu tenho com ele. Já conversei pessoalmente, conversei inclusive com o pessoal da Secretaria Estadual que estava nesse evento lá no Rio de Janeiro. Me reuni com eles para ver se a gente consegue aí encontrar um caminho. E é dessa forma que a gente consegue, de certa forma, ajudar a Paraíba e ajudar também Campina Grande. Porém, claro, aí observar aí na questão da destinação de receita, o que é que você pode fazer para ajudar destinando receita também para melhorar a infraestrutura do setor na Paraíba.
Deputado Felipe Nunes, lá em João Pessoa, tem uma pergunta para o senhor.
Pois não, Felipe?
Oi, deputado, bom dia. Como é que o senhor tem visto aí as especulações, falando agora de política naturalmente, e as lembranças em torno do seu nome para a disputa pela Prefeitura de Campina Grande, perdão, nas eleições do próximo ano, e como está hoje a sua relação com o prefeito Bruno Cunha Lima? O senhor ainda se considera um aliado político do gestor de Campina Grande?
Se você colocar João Pessoa, já fica melhor. Eu já estava feliz aqui. Fica mais fácil
fica responder. Mais fácil responder,
a
né?
Capital que é muito querida. Pessoa, uma cidade belíssima. A gente torce muito aí pelo futuro da capital. Mas é um prazer imenso, Felipe, falar com você. Olha, veja bem, eu acho que, infelizmente, a gente vive num país, e eu me coloco no rol dessas pessoas, que terminam antecipando muito o processo eleitoral. Essa discussão, esse debate. Embora a gente esteja já no ano pré-eleitoral. Eu estou muito concentrado, sabe, Felipe, nas questões relacionadas ao meu mandato em Brasília. Até para a confiança da população, é responsabilidade muito grande. Eu fui deputado federal, como todos sabem. Renunciei na metade do mandato, passei para prefeito de Campina. E agora a gente chega com muito entusiasmo para a gente trabalhar muito e ter, de certa forma, um mandato para fazer jus a essa confiança que foi nos dada agora recentemente e ainda também cobrir um pouquinho do passado, que faltou 2 anos para a conclusão do meu mandato. Minha relação é boa com todo mundo, com o Bruno, a relação administrativa com o governador também é boa, portanto eu não vou estar fazendo política de intriga, de conflito, de confusão. O meu sentimento é sempre de colaborar, de ajudar, de fazer o melhor para minha terra. Eu devo muito a Campina Grande, eu amo essa cidade. Só há uma forma de retribuir é trabalhando, sabe? Eu acho que a antecipação do processo eleitoral não ajuda a quem quer que seja, não ajuda a ninguém, só atrapalha as coisas. Eu estou num momento bom do meu mandato e quero me dedicar plenamente para, de certa forma, ao final, poder honrar e dignificar a confiança da cidade, dignificar a confiança das pessoas de Campina Grande, dos municípios onde eu fui votado. Então, assim, tem muito debate, é verdade, mas eu estou muito ausente disso. Eu não estou entrando nesses detalhes em relação à questão dessa discussão permanente de um processo eleitoral. Claro, o nome lembrado, quem não gosta de ter o nome lembrado? Se eu não falar que gosto de ter o nome lembrado, eu estou mentindo, eu estou fazendo demagogia política. Ter o nome lembrado, principalmente positivamente, é muito bom, nos conforta, mas também nos motiva e nos estimula a continuar trabalhando mais para honrar e dignificar a confiança, principalmente, sabe, Felipe, das pessoas que mais precisam, das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes que nos confiaram. Assim, e quando você deposita o voto, você deposita a confiança, você deposita a esperança. Então, eu peço todos os dias a Deus para honrar a confiança dessas pessoas.
O senhor falou em antecipação desse debate eleitoral, mas, claro, o senhor é deputado federal, tem tido o nome lembrado para possivelmente disputar a prefeitura no próximo ano. Quando é que o senhor vai, de fato, começar a debater isso? Começar a participar desse xadrez político aqui de Campina Grande, no ponto de vista da disputa eleitoral?
É porque, na realidade, sabe, João Paulo, meu querido amigo João Paulo, esse debate, ele está na cabeça de algumas pessoas, mas não está no meu radar. Não é o que eu estou pensando nesse momento. Eu sento numa comissão, eu sou escolhido para presidir uma comissão. Eu fui escolhido por, de certa forma, numa representação de uma comissão, mas representar 513 deputados federais numa representação do Brasil inteiro. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. De toda forma, não é só isso que se debate. Eu participo de outras várias comissões. Eu tenho que apresentar projetos importantes para, de certa forma, a gente poder fazer jus a uma confiança que nos foi dada. Mas, assim, esse debate, como eu falei, de um processo eleitoral, que vai ter que acontecer de toda forma no próximo ano, não tem como fugir disso. Tem a hora certa, o momento propício. Se você for lembrar...
Então, quando é o momento propício? Qual é a hora certa?
João Paulo é um homem super inteligente, se lembra, sabe, Anne? Mesmo quando eu estava na prefeitura, se queriam antecipar o processo eleitoral em Campinas, não sei se você lembra disso. Eu disse, não, pai, tem um período certo, um período propício, a lei eleitoral estabelece uma regra, e tem uma regra, vamos deixar cumprir a regra, lá em junho do próximo ano, as convenções, que era até dia 30 de junho, agora foi transferida para agosto, se não me engano, vai até dia 5 de agosto. Mesmo se houve uma tentativa de mudar a regra eleitoral, não mudou, é a mesma regra. Eu acho que raramente a gente vive num Brasil onde tem duas eleições com a mesma regra eleitoral. Nós vamos voltar a ter uma eleição, e eu vou estar discutindo com tranquilidade. Mas, como eu disse, meu radar, nesse momento, meu foco é no meu mandato como deputado federal.
Deputado, vamos lá.
Agora é light, né, a pergunta, né?
Vamos falar do agora. Deputado, é o seguinte, vamos ser bem sinceros. O senhor ajudou o Bruno a ganhar a eleição. E todo mundo esperaria que o senhor estivesse, por exemplo, em todo evento importante de Bruno, né? Evento de inauguração, de apresentação de ordem de serviço. E o senhor nunca está. Por que o senhor nunca está nesses eventos ao lado de Bruno, já que o senhor foi o avalista de Bruno como prefeito? E a presença de Veneziano atrapalha essa sua ida, a sua aproximação pública em relação a Bruno?
Pensei que você fosse fazer uma pergunta light, sempre assim, quando está terminando o programa, aí você dá uma chancezinha para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade, de serenidade, Laércio. Mas é bom responder sua pergunta, deixa eu te explicar. Cada um tem sua linha de raciocínio e sua maneira de raciocinar, de pensar, enfim, de decidir sobre as coisas. Como eu fui prefeito da cidade, e agora o Bruno está tendo a oportunidade, a chance dele... Ele tem toda a autonomia e independência desde o início do mandato, porque já no período prévio da discussão, a gente já falava nesse tema, eu disse a ele, inclusive em reunião com outros pré-candidatos, ia ter toda a autonomia e independência. É muito ruim quando você é prefeito, e eu tive a oportunidade, a chance de administrar a cidade por 8 anos, e você fica participando muito intensamente, até para poder deixar você ter esse livre arbítrio de decidir, mas também... Você ser a principal vitrine. O prefeito é quem tem que ser a principal vitrine da cidade. Como eu fui prefeito, a minha presença ajuda, mas também minha presença pode atrapalhar. Porque, de certa forma, tira um foco das ações que Bruno vai desenvolver na cidade. Por isso, eu deixo ele muito à vontade. E nem sempre também estou aqui no momento dos eventos. Então, ele fica à vontade para decidir. Fica à vontade para gerir a cidade. Ele se apresenta sozinho, sem nenhum... outro eventual intermediário que possa tirar o brilho da ação dele. Em relação a Veneziano, problema zero, não tenho dificuldade nenhuma. A escolha...
O senhor teria algum problema de compor com o Veneziano, por exemplo, para uma eleição do ano que vem? Tudo bem que o senhor não quer falar do futuro, vamos lá, não vamos falar não. Mas eu quero saber se hoje o senhor teria problema de compor?
Se não vamos falar... Então não vamos falar, né? Mas...
De hoje. Vou falar hoje, o seu sentimento hoje.
Vocês estiveram juntos, inclusive, nesse fim de semana, lá no município de Montadas.
Foi, nós estivemos lá numa missa, encontrei com ele, eu até cheguei um pouco antes, na missa lá no município de Montadas, com o prefeito Jonas, onde o querido município, que eu fui expressivamente votado, na realização da missa, né, em homenagem aos 60 anos de Montadas. Estive ao lado, inclusive, do deputado Fábio Ramalho. E a política é isso, você também tem que saber conviver com as pessoas, independentemente de ter relação de parceria política ou não. Acho que a questão da educação nos recomenda a boa relação com todo mundo. No Congresso Nacional a gente encontra todos os dias com pessoas que disputaram a eleição e participaram do embate, teve alguns problemas eventuais em algumas cidades, e você tem que saber conviver bem com essa relação, conviver bem e ter uma boa relação com essas pessoas. E assim também com o próprio senador Veneziano. Em relação às eleições, como eu falei, não vou estar antecipando esse processo eleitoral. Então, nós não sabemos do futuro. Quem sabe do nosso futuro? Não dá para você raciocinar dessa forma. Não está no meu radar, como eu falei, essa discussão prévia do processo eleitoral em Campina Grande. E tudo está entregue nas mãos de Deus. Quem sabe do nosso futuro? Seja feito... a vontade dele, claro, em sintonia a mais estreita possível, um sentimento da população de cada cidade, no caso, a população de Campina Grande.
Como é que andam, deputado, as suas relações com o governador João Azevedo? Alguns aliados do governo, aqui de Campina Grande inclusive, dizem que não enxergam problema numa eventual aproximação do senhor com João Azevedo para a disputa de 2024. Como é que o senhor avalia isso e como andam, repito, as suas relações com João Azevedo?
Olha, eu não tive reunião com João Azevedo. É impressionante, mas todo mundo provavelmente deve sair atribuindo, se reuniu com A, com B, com C. Não me reuni com João Azevedo. Eu posso dizer que a relação hoje, em relação ao meu mandato administrativo com o João, é tranquila. Teve esses eventos aqui em Campina Grande. Ele também me mandou, ele pessoalmente me enviou o convite, fazendo menção principalmente a uma estrada que tem, que interliga o meu querido distrito de Galante, do qual sou filho, com muito orgulho, ao Ligeiro, aqui em Campina Grande. Por sinal, coincidentemente, também interliga ao Aloysio Campos. É um negócio muito marcante, porque de toda forma, eu convivi a vida toda. Eu conheço, inclusive, as pessoas, nominalmente, todas na sequência dessa estrada, Santana, do sítio Santana, Massapê, da própria Fazenda Velha do Ligeiro. Me convidou também, porque tinha também a ordem de serviço do Hospital Maternidade, né, que é uma estrutura, de certa forma, arrojada. Mas eu agradeci. Fiz até uma fala, né, agradecendo o nome da cidade, era uma semana festiva, mas não fui. Mas não conversei com o João Azevedo. Hoje, de fato, as pessoas ligadas ao governador, as lideranças políticas também me tratam com muito respeito. Eu posso citar todas elas nominalmente, indistintamente, na pessoa do próprio deputado Adriano Galdino, que é vizinho meu, inclusive, de apartamento. Já fizemos parceria dobradinha, inclusive no passado, eu deputado federal, candidato a deputado federal, Adriano, candidato a deputado estadual, então a relação é boa. Depois tivemos em oposição, mas é isso que vale, é o respeito que nos permite a gente poder voltar a ter uma convivência fraterna. E o próprio Murilo que está lá, né, em Brasília, a gente pega voo junto, a gente viaja junto, a gente está lá no próprio plenário junto, o Hugo Mota que chegou comigo na Câmara Federal no passado e outros tantos que de certa forma têm relação com o governador me tratam bem e eu fico feliz por isso e retribuo, claro, da mesma forma, porque eu acho que gentileza se retribui também com gentileza.
9 horas e 57 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando hoje com o deputado federal Romero Rodrigues. A gente vai fazer uma pausa agora, um intervalo, mas é rapidinho, na volta, nós vamos falar sobre o que estão perguntando os ouvintes aqui para o deputado. Temos perguntas de ouvintes, depois do intervalo a gente vai ouvir as respostas do deputado. Até já. 9 horas e 59 minutos, estamos de volta em rede para falar de política. Hoje nós recebemos o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos, está nos nossos estúdios em Campina Grande. Deputado, nós temos 30 segundos para o repórter CBN, então acho que a gente vai ter que agradecer. Vamos passar para depois do repórter CBN? Sim. A gente ainda volta para dar uma satisfação para os nossos ouvintes que mandaram perguntas. Então, deputado, eu lhe peço que fique mais um pouquinho aí com a gente, tenha um pouquinho mais de paciência, porque a gente vai fazer essa pausa agora para o repórter CBN e nós voltaremos para responder perguntas dos ouvintes. Temos a pergunta de Rosana Diogo, ainda é relativa ao turismo, tá? Ela faz uma pergunta bem pontual em relação a turismo e infraestrutura. Está questionando aqui a falta de infraestrutura que ela diz perceber aqui na Paraíba. Então, a gente vai fazer essa pergunta e escutar a resposta depois do repórter CBN.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Dez horas e cinco minutos, estamos entrando aqui na segunda hora, estamos ainda em rede, João Pessoa e Campina Grande, ao vivo, juntas, sobre os assuntos da política. Hoje a gente recebe em estúdio, em Campina Grande, o deputado federal Romero Rodrigues, do Podemos. E aí nós temos as perguntas dos nossos ouvintes, que escutam, mas também colaboram aqui tentando interagir e mandando as suas dúvidas para os nossos entrevistados. Eu vou começar com a pergunta da Rosana Diogo, que diz que está na estrada e ouvindo a CBN. A gente já agradece aí a audiência e a participação. Ela mandou o seguinte: sabemos da importância do turismo para a economia, mas temos visto na capital da Paraíba uma enorme falta de infraestrutura viária, de segurança e mobilidade quando a cidade fica cheia de turistas, a exemplo desse último feriadão. O Congresso tem pensado num turismo sustentável para as cidades?
Rosana, um abraço. É boa pergunta. Na realidade é isso. Nós discutimos todos os temas relacionados à questão do turismo e nós compreendemos perfeitamente que a questão da infraestrutura é fundamental. Eu até falei nisso, se não me engano, no início da nossa fala, quando estávamos debatendo o tema relacionado ao turismo. Claro que para você melhorar a infraestrutura precisa de dinheiro. Por incrível que pareça, o orçamento do Ministério do Turismo esse ano foi um orçamento basicamente esvaziado. E agora a gente está trabalhando a reestruturação da questão orçamentária, tanto do Ministério do Turismo como também da Embratur, para permitir que a gente possa, e o Brasil possa, aliás, voltar a fazer novos investimentos. Claro que o deputado federal, o senador da República, ele tem um orçamento específico para fazer destinação. E no que for possível, onde a gente observar efetivamente a necessidade, nós podemos, dentro de um valor, claro, limitado, de fazer esse investimento. Porém, dependendo da necessidade, tem que ser um investimento do próprio governo federal. E esse tema, repito, tem sido motivo de debate e discussão e também está se buscando viabilizar recursos. Citando exemplo, um exemplo concreto. Recentemente se deliberou agora na Câmara Federal a questão da regulamentação dos jogos de aposta. Na questão da regulamentação dos jogos de aposta, 5% do valor a ser arrecadado vai para o setor de turismo, ou seja, 4% para o Ministério do Turismo e 1% para a Embratur, para se investir em promoção e divulgação do turismo no Brasil. O restante demais que vai para o Ministério do Turismo é para a infraestrutura, porque tem que se investir, claro, em infraestrutura aérea, né, terrestre e também marítima. Toda essa infraestrutura é fundamental quando a gente se refere especificamente à mobilidade urbana. Claro que também os gestores das cidades têm também uma responsabilidade e têm que exercer um papel preponderante nessa questão. Já era esperado, todos sabem, um final de semana com uma taxa de ocupação bastante elevada em João Pessoa, o que é bom para a cidade, o que é bom para o Estado. Mas também tem que se estudar nesse período, né, de alta ocupação, se também melhorar um pouco a mobilidade interna dentro da cidade e tem uma gestão própria específica em cada município nesse sentido. Agora, claro, a infraestrutura tem que ser com recurso para você também, observando o que recomenda o estudo de mobilidade dentro de cada cidade, investir na área específica.
Romero, agora 10h09. Mais uma pergunta de ouvinte. O Diomedes Diniz mandou uma pergunta para o senhor dizendo: quero perguntar ao nobre deputado se Vossa Excelência concorda com a construção de um hospital ao lado de uma casa de shows, mais precisamente o Hospital da Criança, que fica ao lado da Vila City São João.
Olha, eu acho que em relação à casa de show e ao hospital, a prioridade tem que ser o hospital, né? Depois se resolve o resto. É questão de estudo. Na realidade, tem os órgãos de controle que, se tiver um afetando o outro, você tem como, de certa forma, fazer alguma restrição. Eu acho que vejo nesse aspecto. É uma coisa muito, muito um detalhe muito específico, mas, como eu falei, se você tem uma casa de show que está criando problema, tem que ver, porque também tem estudos que você pode melhorar essa questão da sonorização. Lembrando que aqui o Parque do Povo tem um hospital da Eclipse, que é bem na esquina, e teve que se mudar a posição do som para não afetar a questão do funcionamento da Eclipse. É isso, eu acho que é estudo, eu acho que tudo se resolve.
Carla.
Felipe Nunes, aqui em João Pessoa, tem uma pergunta para o senhor.
Isso, deputado. Voltando a falar de política, no evento do Republicanos em julho desse ano, o senhor disse, abre aspas, "hoje tenho a certeza de que vou caminhar com Republicanos. Estamos falando de um projeto para o futuro", fecha aspas. O senhor disse isso, logicamente, se referindo à eleição de 2024. Essa premissa está mantida para a eleição do ano que vem? O senhor continua com Republicanos?
A minha pretensão é caminhar com o Republicano, mas você está fazendo uma referência, não citei data. Meu horizonte, meu norte, é a eleição de 2026. Quando eu me referi a essa questão da reunião com republicanos, e não é só receber apoio, é também de apoiar.
Mas o senhor deu um pulo em 2024, foi deputado.
Não,
é porque ele está colocando. O senhor não quer falar de futuro, aí dá um pulo em 24 para chegar em 26.
Mas assim, onde a gente puder estar junto em 2024, vamos estar juntos também em 2024. Tem Campina Grande e tem outras várias cidades da Paraíba. Se você for bem observar, Laerte, o republicano faz parte da base em Campina, votou inclusive comigo como prefeito. Foi eu que organizei essa chapa que elegeu dois vereadores na cidade. Eu, inclusive, em reunião com o próprio deputado Hugo Mota, aqui em Campina Grande. A reunião foi eu não era candidato a prefeito. Na eleição de Bruno, quem fez a reunião com o republicano, quem organizou o republicano, eu ao lado de Hugo Mota. Elegeu o vereador Marinaldo Cardoso e elegeu o vereador Renan Maracajá. Então eu ajudei nessa construção. Então é um partido que já estava junto comigo, inclusive no meu processo de reeleição. Se for observar lá atrás, o vereador Marinaldo Cardoso já era vereador e era do republicano lá em 2016, quando Deus abençoou com a confiança da população campinense, eu já me elegi ali no primeiro turno das eleições, foi no processo de reeleição. Então é um partido que está junto aqui há muito tempo conosco. E eu espero que continue junto aqui e também a gente consiga avançar ainda mais nessa relação harmônica que a gente está tentando construir de forma verdadeira e sincera para as próximas eleições.
Deputado, como é que você acompanhou esse episódio envolvendo, semana passada, o ex-deputado Pedro Cunha Lima e o deputado Tovar Corrêa Lima? Pedro fez críticas, né, nas redes sociais a uma fotografia onde Tovar e o governador João Azevedo apareceram juntos, apertando a mão. O senhor ouviu exagero nessas críticas de Pedro a Tovar?
Olha, eu posso dizer assim, eu acompanhei em parte. Se eu errar, você me corrija, por gentileza. Eu estava me deslocando de Brasília para a Paraíba, onde inclusive fiquei todo final de semana aqui em Campina Grande, nesse feriadão, na minha cidade. E tinha outros deputados de oposição, não é isso ou eu estou errado?
Sim,
tinha outros deputados de oposição. Então eu acho que, sinceramente, eu acho que Pedro foi infeliz na postagem dele. É uma observação que eu faço. Eu acho que é um equívoco profundo. Você fala tanto em nova política. E aí você não pode, talvez, em função de uma postagem que não foi feita nem por Tovar, foi o governador podia ter escolhido alguém da base dele, escolheu Tovar. Fazer o quê? E postou lá, se não me engano, na rede social dele, e Pedro, eu acho que, eu sinceramente, e aí acontece com todo mundo, não é só Pedro, às vezes a gente tem um momento de infelicidade, eu acho que foi muito infeliz a postagem dele.
Carla.
10 horas e 14 minutos, a gente agradece a presença e o tempo que o deputado federal Romero Rodrigues nos destinou e aos ouvintes da CBN. Deputado, muito obrigada, uma excelente semana para o senhor.
Oh, muito obrigado também, Carla, obrigada Laerta, Felipe, que tanto me passou mensagem, né, convidando.
Insistente, Felipe.
Obrigado, deputado. Mas é gente boa. A Anne também, Anne, obrigado.
Deputado, o senhor está correndo da gente, viu? Não era assim não, viu? Quando era prefeito era mais fácil.
Deus abençoe. Tô correndo não fiquei o programa todo dia.
Deve ser a roteira em Brasília, viu?
Para trazer o senhor para a entrevista, tá difícil.
Vencido pelo cansaço.
Mas deu certo.
Nada, obrigada, mas deputado.
Foi bom. Eu que agradeço também. Olha, veja bem como é minha agenda. Eu viajo, daqui a pouco já vou seguir para João Pessoa para pegar um voo para Brasília. Sigo para Brasília, retorno na quinta-feira. Tem compromissos na cidade, tem também a agenda própria, específica, tem agenda política, tem agenda também que tem que se dedicar um pouco à família e assim sucessivamente. Mas agradeço de coração a todos que fazem a CBN e aos ouvintes, um abraço e que Deus abençoe a todos.
Obrigada. Agora 10h15, a gente também desfaz rede, Anne Suênia, João Paulo Medeiros, todos os ouvintes de Campina Grande e região, uma excelente semana para vocês, a gente se fala novamente amanhã.
Até amanhã, Carla, bom dia para vocês.
Agora 10h15, a gente segue aqui nos assuntos de política. Laerte Cerqueira, o que dizer dessa, já no finzinho, né, da entrevista, essa última declaração do deputado sobre a postagem e tudo que veio depois em relação a Pedro Cunha Lima, Tovar e o governador.
É, o que Romero disse foi que Pedro foi profundamente infeliz na postagem contra Tovar. E que postagem é essa? A gente precisa lembrar que semana passada É, tem uma postagem, teve, Pedro fez uma postagem contra um aperto de mão, com muitos sorrisos, entre o governador João Azevedo e o deputado estadual Tovar Corrêa Lima, do PSDB, que é da oposição. E ele fez uma crítica àquele momento, né? Depois, de questionado sobre o porquê daquilo ali, ele disse, não, foi um erro, eu não queria ter sido agressivo, ou pelo menos ter sido duro com o Tovar, né? Só que aí no final de semana ele comentou num evento em Montadas, foi Montadas, né? Um evento no interior do estado, isso, na entrevista, ele falou sobre essa declaração dele, essa postagem dele, já num tom mais, eu digo, decantado, né? Pensado sobre por que é que ele fez aquilo, né? Não foi fora do impulso de fazer uma crítica a Tovar por conta da relação institucional com o governador João Azevedo. E eu fiz, inclusive, uma análise no blog Conversa Política semana passada, lembrando que o tom mais duro de Pedro em relação a essa relação de Tovar com João diz muito sobre a insegurança, né? As desconfianças que se tem no grupo Cunha Lima, que Tovar faz parte, que Pedro faz parte, que o próprio Romero ainda faz parte, que Bruno Cunha Lima faz parte. Então, essa insegurança deveria ter gerado aquela reação. E me parece que foi um pouco disso, viu? Olha só. Aliás, vamos ouvir, né, o que Pedro falou sobre essa postagem aí, nesse evento em Montadas.
No quente, né? No quente. Na verdade, o que me irritou não foi a foto, mas o filme. Existe um filme de movimentações políticas acontecendo. Eu tenho muito respeito à pessoa de Tovar. Com Tovar eu tenho convivência familiar. Então, dito isso, na política a gente tem visto uma movimentação, um encontro com o governador João Azevedo, depois um encontro com o vice-governador, depois uma declaração. No encontro de Tovar com João, a declaração foi: não vamos antecipar os fatos. Essa foi a declaração. Então, não devia ter feito a postagem, me arrependi, tanto que apaguei, não é meu estilo, não é minha natureza, né? Esse negócio, inclusive, mexeu comigo e isso não é bom. Então, não devia ter feito a postagem, mas eu queria que houvesse uma unidade maior no PSDB, no campo das oposições.
É isso, o que ele deixou claro é que, de fato, há essa insegurança, né, Caio? Há, primeiro, um problema, Carla, há problemas no relacionamento...
Tá olhando fixamente para você agora.
Há problemas na oposição, né, que não está unida o suficiente, porque se tivesse uma foto como essa de Tovar Corrêa Lima com o João Azevedo se cumprimentando num evento institucional, não causaria tanto estardalhaço. E alguém pode perguntar, por que esse moído todo em relação à foto? É porque, de fato, a foto gera todo esse moído, porque por trás dela há todo um contexto, né? Uma conjuntura política de decisões para o ano de 2024. Aí Pedro, numa fala mais pensada, lembrou, olha, foi no impulso, primeiro, a crítica foi no impulso, já pedi desculpa dessa crítica, e ela representa um pouco desse filme, que é o comportamento da oposição ao governador João Azevedo e das relações de confiança que se estabelecem dentro do grupo.
Laerte, mudando de assunto, mas ainda moído, só que agora moído em Cabedelo. A mulher do prefeito, Vitor Hugo, acusa o Ricardo Barbosa de uso eleitoreiro do programa social do Porto de Cabedelo.
Exatamente. O que aconteceu? Na sexta-feira, a gente teve acesso a... Sexta-feira à noite, já no sábado também, a gente teve acesso a um documento que foi a defesa de Ricardo Barbosa na Justiça Eleitoral de Cabedelo, porque a esposa, a mulher de Vitor Hugo, Daniela Roncone, que é presidente do União Brasil, entrou com ação judicial eleitoral contra as ações sociais e o programa Porto Cidade, que está sendo tocado por Ricardo Barbosa, que é o presidente da Companhia Docas, que administra o Porto de Cabedelo. Então ela questiona, pede a suspensão do programa Porto Cidade, pede a suspensão de qualquer ação social ali do Porto, porque diz que não é finalidade do Porto fazer isso. E nada, resposta, o que é que acontece? A defesa de Ricardo Barbosa diz o seguinte, olha, que faz parte sim do trabalho do Porto, da aproximação do Porto com a comunidade, com ações sociais, promovendo cursos de capacitação, de línguas, enfim, isso está no estatuto do Porto, no novo estatuto, que prevê essas ações sociais, Diz, inclusive, que o programa ele foi aprovado por unanimidade no Conselho Administrativo e rebate essas declarações de que o Porto Cidade e as ações sociais do Porto estão relacionadas à questão eleitoral ou à eleição do ano que vem. E aí a gente pode olhar por duas perspectivas. O Porto, de fato, faz um trabalho importante quando estabelece um programa que é institucionalizado, que passou pelo Conselho, que tem metas, que tem cronogramas, para fazer essa aproximação e para, de alguma forma, ajudar e contribuir com aquela comunidade que vive em função da instituição. De fato, isso é importante. Mas é preciso ficar atento, porque esse tipo de ação, sem dúvida, Carla, pode gerar, sim, a interpretação de que está sendo utilizado, o Porto está sendo utilizado para fazer campanha eleitoral. Até porque não é um presidente que não está na disputa, é um presidente que é pré-candidato, declarado pelo governador João Azevedo como o pré-candidato do PSB a prefeito de Cabedelo.
Inclusive, está no Porto, dizem muitos, já para ganhar notoriedade.
Uma observação importante. Quando ele foi para o Porto ser o presidente, já foi, inclusive, para colocar dentro da cidade, dentro da dinâmica da cidade. E o Porto é a dinâmica da cidade. É semente central ali.
É o coração econômico.
Econômico de Cabedelo. Então, de alguma forma, a justiça eleitoral e os órgãos de controle precisam ficar atentos, sim. Agora, também, não dá para dizer que todo o programa ou as ações são eleitoreiras, né? E elas são importantes, sim, para melhorar a qualidade de vida daquela população que depende do Porto, seja com curso, seja com ações sociais. É preciso ficar atento. Agora, é claro, quando vai se aproximando do período eleitoral, esses questionamentos vão ocorrer com mais força, sim, porque de alguma forma...
E tem que ocorrer, né? Os questionamentos têm que ocorrer. Os órgãos têm que estar de olho, as pessoas que estão envolvidas e que têm pretensões eleitorais precisam tomar cuidado e não fazer nada de errado, né? Fora da cartilha. É assim, as coisas têm que acontecer da maneira correta.
É, exatamente. Vamos lá, vamos acompanhar, porque esse é só um dos moídos que... Aliás, Cabedelo está se protagonizando como um espaço bom para moídos políticos eleitorais. Até porque tem dois nomes que são, eu vou usar um termo bem simples, mas que as pessoas entendem, cabeças quentes, né? Vitor Hugo, que é o atual prefeito, que vai apresentar um nome para ser o sucessor dele. Vitor Hugo é pavio curto. E você tem um outro pavio curto, que é o pré-candidato pelo PSB, que é Ricardo Barbosa, que não leva desaforo para casa, depois ele pede até desculpa, mas ele vai, na hora ali do sangue quente, ele não tem papas na língua, não.
Laerte Cerqueira, obrigada.
Valeu, tchau, tchau.